Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 1 de junho de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi. E a gente começa com o melhor da rodada. E partiu States. É, o Brasil goleou o Panamá por 6-2 ontem no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no amistoso que marcou a despedida da nossa seleção da torcida brasileira. Quem estava ligado aqui nas ondas da Rádio Nacional percebeu que mesmo com a festa no Maracanã, a equipe comandada por Carlo Ancelotti sofreu um pouco em alguns momentos da partida. Depois de um primeiro tempo de certa dificuldade, o Brasil deslanchou com a entrada da equipe reserva. Dom Carleto analisou a atuação da seleção brasileira logo após a partida e elogiou bastante a festa da torcida, enumerou os pontos também que mais agradaram na goleada de ontem.
Bom, a atuação da segunda parte é uma atuação importante para a equipe, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, que mostraram de poder competir com todos os outros da lista, mas temos que ter em conta também o rival, que ha baixado um pouco o ritmo, menos intensidade, mais possibilidade de mostrar claridade. A primeira parte é um partido distinto, coisa boa, coisa que temos que melhorar, óbvio, é uma noite para nós bonita. Agradecemos, coisa mais importante, agradecer a torcida, o ambiente criado. Para nós é uma injeção formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude, com compromisso. O trabalho começou bem nestes dias. Para terminar, o trabalho não é só compromisso e atitude, é ser forte, resiliente, todos os dias, todos os momentos, que seja um bom momento, um mau momento, ser resiliente para terminá-lo bem.
A boa atuação de Lucas Paquetá, Danilo Santos, Rayan e Igor Thiago colocou algumas pulgas atrás da orelha de Carlo Ancelotti. Ele mesmo admitiu isso durante a coletiva.
Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia. Eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. A verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom.
Por fim, o treinador também falou da pressão alta que tanto pede aos jogadores de ataque da seleção brasileira. O italiano admitiu que esse é um ponto que precisa melhorar na equipe.
A qualidade dos jogadores da primeira parte, obviamente, para a intensidade, para o tema físico que eles têm, são jogadores muito fortes, que pressionam muito forte, sobretudo arriba, um pouco menos atrás. Então, a pressão alta é um aspecto que queríamos fazer na primeira parte. A verdade é que quando não sale a pressão, que não sempre sale, é muito importante replegar mais rápido e por isso creio que de acordo que o equipo não estava muito compacto. Isto ha sido bastante claro na primeira parte, é um tema que temos que melhorar, porque a solidez defensiva é muito, muito importante, também porque com o bloque baixo nos permite jogar mais em contra-ataque.
Os jogadores da seleção brasileira se reapresentaram após a goleada sobre o Panamá hoje à tarde, às 16h. A delegação vai embarcar às 22h para os Estados Unidos. O voo que vai, então, sair do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, horário aqui de Brasília. Bom, Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi comigo, um jogo onde o objetivo era fazer essa aproximação com o torcedor, sair bem para ir disputar a Copa. Esse objetivo foi alcançado, uma festa bonita no Maracanã com essa goleada.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. É verdade, esse jogo tinha um caráter simbólico e energético, né? Da gente buscar essa conexão da seleção com a torcida. Tinha um certo risco, porque era no Rio de Janeiro, um público exigente, mas no final deu tudo certo. O Brasil fez o que se esperava, goleou, e a maioria dos gols foram de jogadores que têm relação aqui com os clubes cariocas, né? O Vini Júnior com o Flamengo, o Rayan com o Vasco, o Danilo Santos com o Botafogo.
O Paquetá,
enfim, eu acho que deu tudo certo nesse aspecto. E a seleção teve alguns momentos de instabilidade, é verdade. O Panamá também não é um parâmetro, assim, apesar de ser uma seleção que vai jogar esse Mundial, mas esse Mundial é muito amplificado, com 48 seleções. Para a gente ter uma ideia, essa é a segunda vez que o Panamá vai participar de uma Copa. De qualquer modo, eu acho que o Brasil fez o que se esperava. É claro que preocupa algum momento essa instabilidade na defesa, mas acho que a gente tem muito mais ao que comemorar, não só o placar dilatado, com mais boas opções, né? O próprio Rayan, o próprio meio de campo com o Paquetá e o Danilo Santos, o Igor, enfim, muita coisa boa que a gente está ali no banco de reservas a princípio, mas eu acho que pode trazer boas dúvidas para o Carlo Ancelotti.
É isso, até em cima disso, né, Brenda, o RR destacava essa questão defensiva, mas o Brasil estava sem a sua, né, zaga titular, porque os jogadores estiveram, né, na final da Champions, e surgiram aí ótimas opções, surgiram não, né, mas mostraram ali ao Ancelotti ótimas opções de ataque, principalmente, ao meu ver, o Igor Thiago, o Rayan, que são jogadores ali de uma força física legal ali para o nosso ataque. Você botaria alguém, de repente, que daria para já mexer nesse time titular aí do Ancelotti para a estreia na Copa do Mundo, Brenda?
Lu, boa noite para você, para o Rodrigo Ricardo e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, honestamente, eu já iria com todo o time do segundo tempo na estreia da Copa do Mundo. Eu acho que foi, de fato, um Brasil muito mais ofensivo, jogadores muito mais efusivos. A garotada entrou, não garotada, né, mas é uma mescla boa ali entre jovialidade e uma galera que está um pouco mais para se consolidar no futebol mundial, mas ainda assim, acho que foi um ímpeto, né, muito mais alto, uma vontade muito mais alta. Então eu já iria, de repente, com esse time aí que a gente pode não considerar o titular, mas, cara, eu acho que tem tudo aí pro Ancelotti, de repente, aprender um pouquinho com o Arthur Elias e não fixar numa escalação só e meter o louco. Cada jogo mete uma escalação e vambora pra cima. Que é isso, eu particularmente não vejo a seleção brasileira como favorita. Eu acho que, claro que, historicamente, né, uma seleção como o Brasil, pentacampeã, que participou de todas as Copas do Mundo, tem um peso. Mas também acho que, em contrapartida, a camisa não joga mais sozinha, né? Eu acho que já foi tempo em que a camisa pesava tanto assim dentro de campo para trazer resultado. Agora eu acho que o futebol ele tá muito mais equilibrado, né? Por isso vai ser uma Copa muito difícil. Não vejo o Brasil como favorito, mas quem sabe como uma grande zebra, né? Unindo o histórico e toda esse não favoritismo, quem sabe a gente pode chegar e beliscar.
É isso, 24 anos, sem título,
uma
Estados
zebra amarela,
Unidos, né?
Uma zebra amarela. Já disseram que o Brasil vai estrear de amarelo contra Marrocos e contra o Haiti vai Legal. Jogar de azul. Mas eu ainda, só pegar uma carona rapidinho com esse papo que a Brenda falou, eu acho que é por aí. Acho que cada jogo vai demandar também um estilo de jogo, um modo de jogar diferente. E tendo esses jogadores que entram de forma mais efusiva, mais aguerridos, com mais velocidade e até com mais juventude, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que alguns jogos o Brasil vai precisar ser mais ousado e outros talvez um pouco mais cauteloso, digamos assim.
É isso, a gente está na expectativa aí para ver essa estreia do Brasil, mas antes, lá em solo americano, no dia 6, o Brasil faz mais um amistoso antes da estreia, e esse amistoso vai ser contra o Egito, sábado que vem, às 19 horas. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
Saindo da seleção masculina para a seleção feminina, as jogadoras convocadas pelo técnico Arthur Elias para os amistosos contra os Estados Unidos começaram a se apresentar ontem no Hotel Marriott, em Guarulhos. O grupo, no entanto, só vai ficar completo na madrugada de hoje para amanhã, com as chegadas de Caroline, meio-campo do Manchester City, e Ari Borges, do Angel City, que ainda precisaram entrar em campo pelos seus clubes neste final de semana. As jogadoras iniciam os treinamentos no CT Joaquim Grava a partir de amanhã. E na sexta-feira, a atividade vai ser realizada na Neoquímica Arena, palco, então, do primeiro dos dois amistosos contra os Estados Unidos. É a partida que está marcada para as 18h30. Brenda Balbi, dois grandes jogos também para a seleção aí do Arthur Elias contra as norte-americanas. Uma preparação que vai se aproximando cada vez mais aí da sua reta final.
É isso, Lu. E dois jogos de altíssimo nível, né? Já existe toda uma rivalidade estratosférica entre as seleções, né? Isso entendendo os Estados Unidos, principalmente entendendo a força que vem essa seleção brasileira. Eu acho que a gente sempre teve, né, também no feminino, muito respeito, né? Os adversários sempre respeitaram muito a seleção brasileira, mas eu acho que nesse último ciclo, né, com o Arthur Elias vindo aí de grandes vitórias, fazendo jogos páreos ali com as seleções que estão no topo do ranking da FIFA, mostrou que a seleção brasileira é sim uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2027, e eu acho que esses amistosos, eles vão ser tudo menos amistosos. Eu acho que o couro vai comer, vai cantar, nem sei como é o ditado, mas eu acho que não vai ser climinha amistoso, não. Acho que o bagulho vai ser sério. E vai ser um parâmetro muito bom também pra gente tirar, né, das nossas jogadoras, principalmente, né, ver ali quem tá em melhor condição de competição, mas também entendendo, né, a que nível tá os Estados Unidos, e eu acho que pode ser um grande validador ou não pra nossa seleção nesses amistosos que eu acho que não serão tão amigáveis.
E olha só, já temos também uma média aí de ingressos vendidos, né, pra essa partida, primeira partida em São Paulo, 22 mil ingressos vendidos, e para a partida no Castelão, 33 mil ingressos vendidos. Vale destacar que esse jogo, felizmente, esse primeiro jogo, né, em São Paulo, vai ser no mesmo horário do jogo da seleção masculina, né? A CBF até tentou modificar o horário, mas esse já estava acordado, enfim, com os norte-americanos, e eles não quiseram alterar. Então, por isso, até uma presença de público menor em São Paulo, onde já tem uma presença mais maciça. O objetivo, a meta, é chegar aos 40 mil, mas por enquanto 22 mil ingressos vendidos. De qualquer forma, dois jogos com uma boa presença de público também.
Com certeza. E a tendência é melhorar ainda mais até lá. Muito mais ingressos serão vendidos. Uma pena estar tendo essa concorrência aí forçada aí com a seleção masculina. Mas como a Brenda falou, subiu o sarrafo, né? E eu espero que o Brasil não perca a confiança moral que vem adquiriu durante a Ladies Cup. Que é digamos assim, né, tirando o Canadá, né, que foi um adversário mais difícil, as outras escolas, né, o Brasil passou com certa facilidade, goleou, em alguns momentos a defesa também deu mole, mas agora é um sarrafo mais alto, e o Brasil não é mais visto assim, só com respeito, é visto como um possível competidor, alguém que pode tirar o título e a taça dos Estados Unidos, que ainda hegemoniza ainda o futebol feminino.
Muito bem, então é isso. Fim de semana tem seleção brasileira feminina e masculina. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Sempre com ele, o nosso professor Wagner Gomes.
Na disputa do Elite 16 de Ostrava de vôlei de praia, a dupla brasileira Tamela e Victoria conquistou a terceira posição ao vencer as suíças Joana Mader e Leona Kernen por 2 sets a 0, 21-19, 21-12. Pela primeira vez, a dupla sobe ao pódio nesta temporada do Circuito Mundial. O Novo Basquete Brasil está na fase final. No primeiro jogo da melhor de 5 partidas, Franca venceu de virada o Pinheiros por 82 a 73, abrindo 1 a 0. Rafa Mineiro foi o cestinha de Franca com 16 pontos. O próximo jogo é nesta terça-feira, às 20 horas, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Após 22 anos, o Brasil volta a disputar as quartas de final na chave de simples de Roland Garros. O jovem João Fonseca passou pelo norueguês nas oitavas de final. Nesta terça-feira, João retorna às quadras para a disputa das quartas de final contra o tenista da República Tcheca, Jakub Menzik, que ocupa a 27ª posição do ranking mundial. Gustavo Kuerten foi o último brasileiro a chegar nesta fase em 2004.
Falando de tênis, João Fonseca enfrenta o tcheco Jakub Menzik amanhã, em partida prevista para ter início às 3h15 da tarde no horário de Brasília, na quadra Philippe Cartier, arena principal do complexo de Roland Garros. Vale lembrar que além do norueguês Casper Ruud, João também já passou pelo veterano e multicampeão Novak Djokovic na terceira rodada do Grand Slam francês, numa batalha épica que teve quase 5 horas de duração. O menino tá jogando, né? Tá
com a... filho da bossa.
Tá jogando muito, hein, Brenda?
Absurdo, João.
E ontem com o Guga Kuerten presente na arena.
Abençoando, na Xé, né?
É, muito bom, muito bom. Um local onde... Guga foi multicampeão.
O jogo é amanhã já, é?
É, amanhã então. Amanhã, 3h15 da tarde.
A gente vai entrar no programa, o jogo ainda vai ter terminado.
Se tiver nessa mesma linha aí, de mais 4, 5 horas, haja preparo físico aí pro nosso João Fonseca.
19 anos, aguenta.
É, tá novinho, né? Muito bem, ó, vice-campeão olímpico nos 20 quilômetros, o brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze nos 10 quilômetros do Grande Prêmio de Madrid de marcha atlética. Ele completou a prova em 39 minutos e 31 segundos. A competição na capital espanhola faz parte do circuito mundial de marcha atlética na categoria ouro, equivalente à Diamond League nas provas de campo e pista. E o Brasil já conhece agora os seus adversários no Mundial de Rugby em cadeira de rodas. A competição será realizada no CT Paralímpico, em São Paulo. A seleção brasileira está no Grupo A, ao lado de Austrália, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Países Baixos. No Grupo B estão Japão, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Colômbia e Dinamarca. Esta é a primeira vez em que uma edição do Mundial da Modalidade vai ser realizada na América do Sul. E o papo agora é o Campeonato Brasileiro. 5 partidas fecharam a 18ª rodada da competição, a última antes dessa parada para a Copa do Mundo. E num desses jogos, o Atlético Mineiro aprontou para cima do Vasco dentro de São Januário e aumentou ainda mais a crise no Clube da Colina Histórica. Rafael Monteiro traz a repercussão da partida para a gente. Boa noite para você, Rafa!
Salve, amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a derrota por 1-0 contra o Atlético Mineiro em São Januário e o retorno à zona de rebaixamento, o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, analisa o momento da equipe.
A gente procura fazer sempre o melhor durante os treinamentos para que a equipe possa render durante os jogos. Comigo, esse grupo disputou 42 pontos com o de hoje. Comigo, esse grupo ganhou 19 pontos. É uma campanha muito boa. Infelizmente, o Vasco não começou bem o campeonato. Ganhou 1 ponto de 12. Hoje, o Vasco está na zona do rebaixamento com 20 pontos. Aí você vai ver, tem 3, 4 clubes com 21 pontos. Tem clubes com 22 pontos. Tem clube que está em oitavo, nono colocado, com 3 pontos a mais do que a gente. Então, está muito embolado. Então, quando eu falo que você tem 2 vitórias, você dá um salto muito, muito grande na tabela. Como você tem 2 derrotas, você dá um salto muito negativo também. Desde a minha chegada, é nadar contra a maré, praticamente. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer 19 pontos. São 20 pontos. Você vai pegar o oitavo colocado, o nono colocado, tem 3 pontos na nossa frente. O campeonato está bastante equilibrado nessa zona aí. Infelizmente pra gente, vamos ficar essa folga aí, ficar 50 dias sem jogar, infelizmente, na zona.
Renato foi questionado se permanecerá como técnico nesta parada para a Copa do Mundo e também comentou sobre a chegada de reforços.
Essa pergunta você tem que fazer para o presidente do clube. Eu converso bastante com o Pedrinho, ele é um grande presidente, é uma pessoa que se doa e muito ao clube. Eu tenho conversado bastante com ele. A última vez que nós conversamos, nós ficamos 2 horas em reunião, então eu passo para ele, passo para o Admar. É o meu pensamento. Então a gente troca bastante ideias, entendeu? Eu sempre quero o melhor para todo mundo, quero sempre o melhor para o Vasco. Então essa pergunta aí que você me fez, tem que perguntar para ele. Eu entendo a situação também do clube, no momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro. e o presidente está correndo atrás quanto a isso. Então vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho dessa negociação que o presidente está fazendo.
Renato falou sobre o período que terá para treinar na data FIFA da Copa do Mundo.
Bom, quanto à folga, é praticamente que todos os clubes vão dar 3 semanas. Alguns clubes um pouquinho mais, alguns clubes 1 ou 2 dias a menos. Foi determinado. Aí você me pergunta sobre os treinamentos na volta. Bom, os treinamentos na volta, em primeiro lugar, é readquirir a condição física dos jogadores e ver o que vai acontecer nesse período que a gente está de folga em relação ao esquema do presidente, em relação a correr atrás do dinheiro. Cara, eu sempre converso com todo mundo, dou apoio para todo mundo, procuro corrigir, lapidar todos os jogadores. A minha parte eu faço. Os jogadores têm treinado, mas infelizmente, no momento que as coisas não acontecem, eu sempre falo para eles, o futebol tem 2 palavrinhas. Aliás, 1 palavrinha só. Chama-se vitória. Quando ganha, tá tudo bem. Quando você não ganha, ninguém é bom. Ninguém presta. Tem que trocar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O treinador não é bom, os jogadores não são bons. Faz parte da nossa cultura, do nosso futebol.
Na 17ª posição, Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Vitória no dia 22 de julho no Barradão. Forte abraço!
Forte abraço para você, Rafa. Pelos lados do Galo Forte Vingador, o zagueiro Lianco valorizou a vitória conquistada fora de casa. Ele também comemorou a tranquilidade que a equipe vai ter nessa parada para a Copa do Mundo.
A gente sabia da importância do jogo. Por ser um último jogo antes da parada aí para a Copa, a gente sabia que a gente tinha que ganhar, principalmente para continuar brigando para a parte de cima da tabela, ou se perdesse a gente ia, enfim, ter um segundo turno aí com uma briga lá pela zona, né? Então a gente veio com esse pensamento, levando a importância muito grande nesse jogo, independente de quem ia jogar ou não. Acho que a gente veio preparado para isso, e quando você joga fora de casa, obviamente é um jogo que fica muito difícil pela torcida que está ali. Mas eles também estão numa situação que a gente sabia também que o torcedor podia jogar a favor, mas em certo momento podia ir contra, né? Então a gente soube aproveitar isso, e agora é descansar e com trabalho fechando da forma que tinha que ser.
Pois é, a pressão ficou alta, né? Lá em São Januário, o técnico Renato Gaúcho tentou aliviar um pouco ali a situação, falando sobre a questão da tabela, que de fato é verdade, né? O campeonato está muito embolado e são poucos pontos ali separando, mas é fato que agora vai ter essa parada, e aí quando voltar vai ser um campeonato diferente, né? Com contratações, como vão voltar os jogadores.
A torcida vascaína espera reforços, contratações, com certeza. Resta saber se vai haver dinheiro. Agora, o jogo de ontem foi um jogo horroroso. Vasco e Atlético Mineiro fizeram um péssimo espetáculo. O Atlético ainda conseguiu um gol, né? Numa falha da zaga. Agora, o Renato falou algumas verdades em relação a esse campeonato equilibrado, super embolado. Mas a questão do Vasco não é porque o Vasco não está vencendo. O Vasco não está performando. O Vasco não está mostrando nada. O Vasco foi goleado para o Inter lá no Beira-Rio. Depois perdeu para o Bragantino dentro de São Januário por 3-0. E volta a perder para o Atlético Mineiro. São 3 derrotas seguidas que colocam o Vasco nessa situação. Ou seja, não é porque o Vasco não está vencendo. O Vasco não está jogando. Você não vê nenhuma fagulha de criatividade no time, não vê uma jogada ensaiada, enfim, assim, tem algumas reclamações do Renato, que sinceramente tem uma pedaço da entrevista dessa coletiva que ele fala, reclamou da geração, ele até falou que não é a geração que tá no Vasco, é em qualquer clube de futebol. Gente, as gerações mudam, os jogadores não são os mesmos da geração dele, não são mais os mesmos, nós aqui também não somos os mesmos jornalistas, enfim, eu acho que a gente tem que, né, adaptar, né? Ele até fala em adaptar, aceitar, não tem o que fazer, mas gente, é um tipo de reclamação que me parece, sabe, tá dando murro em ponta de faca. Então eu acho que assim, o Vasco precisa de reforços, mas precisa também, eu acho que o Renato precisa saber se ele quer continuar treinando os times de futebol, porque vai entrar e vai sair time, assim, ele só não pediu demissão contra o Bragantino porque não deixaram ele para coletiva. Certamente ele foi demovido a ideia. Enfim, a gente sabe que ele é um excelente treinador, foi um jogador acima da média. Eu acho até natural que ele esteja cansado aos 60 e poucos anos do futebol. Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos do Vasco.
E aí, Brenda, e a geração?
Cara, assim, eu acho que eu passo essa parte de geração, mas o que eu tenho pra falar é... Parece que o time do Vasco profissional homens é amaldiçoado, pô. Eu acho que é uma coisa impressionante, porque assim, qual foi o último momento do Vasco em que ele não esteve em crise? Não existe. O Rodrigo... Rodrigo, quanto tempo que você...
20 anos.
Cara, que isso, cara? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E aí, quando o Renato Gaúcho chega, ele consegue dar um jeitinho ali no time. E aí, tipo, ah, pô, agora vai. E aí, não foi, né?
Até ele quis colocar a culpa no começo, né? De um ponto em 12, que depois os outros...
19 pontos.
Foi ele que conseguiu, enfim. Vamos ver como é que volta aí o Vasco. O jogo que fechou a 18ª rodada, o Remo derrotou o São Paulo 1-0 lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Após a partida, o técnico Léo Condé exaltou os últimos resultados do Leão e falou sobre o nível de dificuldade do Brasileirão.
É difícil pontuar nesse campeonato. Então a equipe já vinha, de uma certa forma... tendo boas atuações, né? Talvez não conseguindo trazer isso em resultado, mas a performance já me agradava. Agora o desafio é a gente manter, né? Vamos ter agora essa pausa aí, mas é um campeonato muito difícil. A gente pega o Campeonato Brasileiro hoje, nós temos 6 equipes classificadas na Libertadores e 6 equipes classificadas na Sul-Americana. Nós estamos falando de um campeonato de 20 times, 12 avançaram nas competições internacionais. Então é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, mas o Remo se mostrou aí. Eu acredito que se a gente conseguir ter esse nível de atuação e de performance, a gente vai continuar nessa briga incessante aí para sair dessa posição incômoda que a gente se encontra.
Pelos lados do São Paulo, Dorival Júnior lamentou as chances desperdiçadas.
Tem momentos que nós temos que entender que o adversário foi competente. E na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram a condição do gol. Fato esse que nós não fizemos. Eu acho que nós tivemos N situações na primeira etapa, no retorno, a colocação anterior, algumas tomadas de decisões não foram condizentes com aquele momento, mas assim, a equipe não jogou uma partida abaixo, não jogou uma partida desequilibrada, ao contrário, teve as ações, a maioria das ações nas mãos, apenas nós não conseguimos confirmar aquilo que poderíamos ter feito, em razão do volume que nós tivemos ao longo dos 90 minutos.
É isso, RR. Então, agora vamos parar o Brasileirão.
É, a pausa, né? Falar o Remo não está morto, diferente da Chape, que pra mim já chapou nesse campeonato. A Chape já tem 9 pontos apenas, o Remo 18, e vai lutar aí até o final pra sair desse Z4 também.
Um suspiro aí pra torcida do Vasco, um respiro, né, Brenda?
Pois
pra sofrer.
Cara, tá tudo muito embolado, né? Como, de fato, o Renato colocou. É isso, acho que até o final a gente vai ter muita emoção.
É isso, o No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra o golaço de Danilo Santos na goleada da Seleção Brasileira sobre o Panamá em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional. Trabalha a jogada um pouquinho mais atrás. Douglas Santos rola pelo meio. Danilo de primeira ajeita para Fabinho. Dele para Paquetá. Paquetá invadiu. Vem no passe pelo alto. Danilo dominou. Vai pro giro. De perna esquerda. Golaço! Girou, puxou e de canhota mandou pro fundo da rede. Na marca dos 35 do segundo tempo, Danilo.